dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus. Aqui é o Garbo e eu não aguento mais comer miojo com ovo. E aqui comigo hoje estão...
Aqui é o Rafa, isolado e ainda sem álcool gel.
E aqui é o Pedro Marconi, aguardando o Brasil tomar medidas russas de contenção das pessoas em casa.
Quais são as medidas russas? Botar fogo nas casas e sair pra...
Vocês vão descobrir quais são.
Pra deixar o Hitler morrer no frio, é isso?
Aguardem e vocês descobrirão, eu vou falar mais pra frente.
Aqui é a Luísa, eu falo de Florianópolis também, e eu tô de cara que o Garbo tem mais de 20 anos e só sabe cozinhar miojo.
Não é que eu só sei cozinhar miojo, tá ligado? É que eu não quero ir no mercado também, tá ligado? E miojo é fácil de fazer. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre algumas notícias engraçadas, para dar uma descontraída durante essa pandemia de merda.
Eu só pensei que a pandemia era de vírus, não de merda, né?
Meu Deus! Vai ser esse o nível do episódio de hoje, né, Pedro?
Foi tudo que começou, né, Garbo?
Bora então, galera.
Então, a primeira notícia que eu pesquisei aqui foi que boatos sobre o coronavírus faz torres 5G serem incendiadas no Reino Unido.
Caralho.
Então, aparentemente, não é só o Brasil que sofre com esses problemas de fake news. Boatos e teorias da conspiração envolvendo o novo coronavírus e relacionando ele com as torres de tecnologia de 5G. E essas ideias, essas fake news, né? Elas foram espalhadas por grupos de Facebook e do WhatsApp e também por vídeos no YouTube. E elas falam que ondas de rádio enviadas pela tecnologia de 5G estão causando pequenas mudanças no corpo das pessoas que fazem elas sucumbir ao vírus.
Meu Deus.
Esses boatos, eles fizeram com que só nesse último mês da notícia, né, que foi em abril, então se refere a março, foram registrados 30 atos criminosos contra torres e outros equipamentos de telecomunicação em Liverpool, na Inglaterra.
Mentira, na Inglaterra é isso, cara?
Sim, sim.
Por algum motivo tinha na minha cabeça que era na Rússia isso.
Não, foi na Inglaterra e também tem vídeos que as pessoas publicaram onde mostra funcionários, né, responsáveis pela instalação dessas torres 5G sendo hostilizados na rua.
Caralho, os funcionários, mano. Cara, primeiro de tudo, eu gostaria de falar, na real, que eu nem sabia que existia 5G, tá ligado? Pra mim, eu tô no 3G ainda, tá ligado? Eu não fazia ideia que já existia 5G.
Vai ver por isso que esse boato não se espalhou pelo Brasil.
Tá, mas deixa eu perguntar um negócio. Qual que foi o embasamento pra esse... Qual que seria a premissa?
Como que chegaram a isso, você quer perguntar, né? Tipo, como que alguém pensou nisso, né?
Então, eles falam que as ondas de rádio... enviadas pela tecnologia de 5G... Elas estão causando alterações no corpo das pessoas. Eu acho que eles estão relacionando ondas de rádio com ondas de radiação de outras fontes, assim, de fontes radioativas, por exemplo, césio.
Não, tô tentando de uma forma meio crítica, sabe, pra ver se teria alguma relação, mas eu acho que é difícil, acho que não tem nada mesmo que dê pra...
Então, eu sei porque eu já ouvi histórias falando que a Wi-Fi e que as ondas... Não sei, ondas que são liberadas pelo celular e que podem causar tumores nas pessoas. Vocês nunca ouviram esses boatos?
Eu já ouvi, sinceramente, eu não sei se é verdade, tá ligado? Eu teria que dar uma pesquisada pra ver se é verdade, mas eu já ouvi também. Tanto é que a minha mãe sempre fala pra eu não ficar deixando o celular no bolso, porque senão eu vou ficar estéril, né? Mas ela sabe que eu nem quero ter filho de qualquer maneira, então, porra, foda-se.
Nossa, esses boatos são bem comuns, cara. E, tipo, obviamente não tem nada a ver. Se tivesse alguma coisa acontecendo... Essas empresas não estariam produzindo mais celular ou, sei lá, qualquer outra coisa de rádio.
Com certeza.
Então, mas o que nem o Rafa falou, eu acho que as pessoas, elas associam as ondas de rádio ao mesmo tipo de radiação que é liberado, por exemplo, pelas usinas de fissão nuclear e etc. Esse
isso.
Tipo de radiação que é tóxica, digamos
mas
assim.
Mas é que associar radiação ionizante a tumor são menos passos conspiratórios do que associar uma maior permissividade para as células, sei lá, do vírus, sabe?
É que as pessoas gostam de uma teoria da conspiração também, né?
Sim, é que eu tava tentando relacionar de alguma forma para ver se faria algum sentido.
Não, mas só um negócio que eu queria falar também, eu acho interessante, cara... Que eu, pelo menos, eu tava achando muito que esse negócio de teoria de conspiração e essas coisas idiotas que nós seres humanos fazem, tipo, destruir as torres de 5G, tá ligado? Eu achava que esse tipo de coisa só acontecia aqui, tá ligado? Tipo, na América Latina, entendeu? Em países... Mas, pô, a gente vê isso, esse tipo de coisa acontecendo em países desenvolvido como a Inglaterra, tá ligado? Você vê que realmente a galera é um bando de retardado mesmo, né, cara?
Isso é a síndrome do vira-lata ao inverso, isso se chama.
É verdade.
Não, gente, a ignorância é universal.
Com essa conclusão, passamos para a próxima notícia.
Eu separei algumas notícias que são referentes a algumas besteiras que líderes nacionais falaram, alguns presidentes e tal. Aí tem, por exemplo, o Trump, que até... E até ali final de janeiro tava negando, né, que tava acontecendo a pandemia, dizendo que não era grande coisa. Ah tá, na verdade o que ele tava tentando fazer era estigmatizar a China, né, dizendo que era o vírus chinês. E aí, quando ele ia em rede nacional, ele sempre falava isso, o vírus chinês, não sei o quê, e que vai ficar tudo bem.
Novidade é que isso não aconteceu aqui, né, pelo menos não ficou esse estigma tão forte do vírus da China aqui no Brasil, né?
Ah, eu acho que ficou sim, cara. Porra, eu vejo...
Eu acho que tentaram, mas não ficou. Só que lá, além de tentar estigmatizar, né, ele também tava falando que ia ficar tudo bem, só que agora, dia 12 de abril, a gente vê que lá é o pior lugar que tá, né?
Sim, mas tipo, foi estigmatizado no Brasil também, porque, por exemplo, olha só o tweet que o ministro da Educação fez, extremamente racista.
É, que são essas pessoas que estão tentando fazer isso, né, mas eu acho que em geral a população não tá falando, os chineses, o vírus da China, não sei o que lá.
Cara, ô Pedro, quando eu abri o Face ontem, depois do... Não sei se foi ontem ou anteontem, né? Depois da live do governador, que ele falou que a gente ia ficar em quarentena até, né, até o final do mês. Cara, a grande maioria, assim, das coisas que eu via, dos comentários da galera, tipo, cara, vocês são muito idiota, isso aí é um vírus comunista, né? Isso aí, a China tá fazendo isso pro comunismo, pra dar espaço pro comunismo. Eu vi um monte de coisa assim.
É, eles estão falando que a China desenvolveu esse vírus pra quebrar a economia dos outros países e eles poderem comprar empresas dos outros países.
Essa é a melhor historinha que contaram.
É que não faz sentido, primeiro, porque a China se ferrou bastante no começo ali por causa da economia dela, né? E assim como vários outros países, ela também se manteve em lockdown. Então não teria sentido ela sacrificar a própria economia pra depois...
Não, fora que eles tiveram que construir hospitais, tá ligado? Tipo, como que eles sacrificaram a economia, sendo que eles tiveram que construir um hospital do dia pra noite, tá ligado? Não faz sentido.
Eu também acho legal falar dessa parte de ficar estigmatizando, que foi que nem fizeram com a gripe espanhola, porque meio que gera uma marca pro povo ali, né? E daí eles ficam escondendo os casos, o que tá acontecendo, e isso na verdade não ajuda em nada e só piora
a situação.
É, a situação, a contenção da pandemia, né? Porque daí se o cara, por exemplo, ele tá doente, ele não vai querer falar, ele não vai querer se tratar. Ou, por exemplo, se tu começa a receber imigrante, começa a criar um pensamento xenófobo, sabe? De, não vou pra China porque lá é o local que tem o vírus chinês. Ou não vamos deixar vir chineses pra cá porque eles vão trazer os vírus chineses. É, seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, que o HIV é o vírus africano, sei lá.
É, mas o HIV ficou bem estigmatizado, né? Como o vírus da população homossexual.
É, não, eu acho que é importante esse dado aí que você trouxe dos Estados Unidos ser o número com maior caso, tipo, é importante colocar em contexto também, eu acho, tá ligado? Tipo, os Estados Unidos é acho que o terceiro maior, país mais populoso do mundo, né? Mas, então, é importante, tá ligado? Porque a gente fala, os Estados Unidos é o pior e tal, mas ele também é um dos maiores países do mundo, entendeu? Eu acho importante colocar isso em contexto.
É uma das maiores economias do mundo, a que tinha mais tecnologia, mais ciência e mais capacidade de gerenciar a crise, e hoje em dia são os que mais estão ferrados, né? Isso demonstra o problema que é ter um presidente que nega a ciência.
Acho que não só um presidente que nega a ciência, mas também um sistema de saúde totalmente privado, né, cara? Que aqui a gente tá vendo o SUS fazendo um baita de um trabalho, tá ligado? Desenvolvendo aplicativo, desenvolvendo informação, o próprio Mandetta, né? Fazendo muita coisa boa, mas lá, tá ligado? Ele não tem esse sistema de saúde pública. E só comprova que, tipo, você precisa de sistemas de saúde público, sistemas de segurança público. Você não pode privatizar tudo, que nem algumas pessoas acham que pode ser, né?
Sim, e querer estigmatizar um povo é ainda uma coisa a se piorar, né? Seria mais um problema em todo esse cenário cagado que ele já tem.
É, eu não sei se vocês viram antes do boom da epidemia do corona, meio que surgiu um movimento, né, na internet, onde as pessoas lá dos Estados Unidos estavam postando imagem da conta deles por causa de uma hospitalização. E daí acontecia, tipo, umas coisas absurdas, uhum, da pessoa quebrar um braço e voltar com uma dívida de $40,000. Ou, tipo, ele contar que, um familiar foi internado, passou não sei quanto tempo na UTI, morreu, não sobreviveu, né? E ainda assim ficou uma dívida, tipo, de milhões, assim, pra pagar, porque a pessoa ficou internada na UTI. Uns absurdos.
Isso dá pra ver bastante em série, filme, tem bastante piada com esse tipo de coisa, né? Com plano de saúde, às vezes a pessoa é atropelada e fica implorando pra ambulância não vir buscar.
Tem um episódio do Friends disso, que o Joey perde o plano de saúde dele, ele tem uma puta hérnia, tá ligado? E ele tá sem emprego, entendeu? Aí o cara não pode resolver a hérnia dele simplesmente porque ele não tem plano de saúde, tá ligado? Olha que bagulho absurdo, né, cara? E a maior economia do mundo isso, né, cara?
Não é que ele não pode, tá? O médico vai resolver, só que ele vai ficar com uma dívida que vai falir e ele vai se fuder pro resto da vida pra pagar. Tá, daí eu teve o presidente do México que também tava negando, dizendo que dava pra continuar tudo como tava, manter a economia e continuar levando a família para comer nos restaurantes. Ele falou isso em TV aberta.
O jornal O Globo, ele lançou uma manchete falando justamente do presidente mexicano, que após comparações com o Bolsonaro, o presidente mexicano, ele volta atrás e orienta a população a ficar em casa.
É isso, ninguém quer, né?
Tá, então continuando nas declarações polêmicas, a gente teve o nosso maravilhoso presidente falando que como ele tem supostamente um histórico de atleta, se ele fosse contaminado, ia acontecer nada com ele, né? Ele ia ser acometido só com uma gripezinha, ele falou.
Não, isso não tem fundamento, porque já tiveram várias pessoas jovens, saudáveis, que não participaram de nenhum grupo de risco, que morreram por causa da doença.
E a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi ele falando isso, foi aquele vídeo que tem dele fazendo flexão com uns militares,
sim,
tá ligado?
Sim, pra mim também, cara, muito bom.
Não, isso que ele falou é problemático em vários sentidos, né? Porque não é tão comparável assim com a gripe, né? Como ele falou, como se fosse realmente só uma gripe. E porque realmente tá morrendo gente de todas as faixas etárias, né? E o problema também não é só tá morrendo, o problema é saturar os hospitais.
É, e o problema de... Tá, tudo bem, tu pode acabar tendo só uma gripezinha, no que ele se refere a ter sintomas leves, mas tudo bem pra ti, mas e as pessoas que estão ao teu redor? Talvez elas não tenham uns sintomas tão brandos quanto tu tá tendo.
É, foi de um egoísmo enorme, né, falar isso.
Tá, daí, lá no Reino Unido, o primeiro-ministro, ele falou... O caos já estava acontecendo e teve uma reportagem que ele falou que, nas palavras dele, né? Eu estava em um hospital numa noite dessas, onde acho que havia pacientes com coronavírus e estava cumprimentando todos.
Mas ele foi diagnosticado com coronavírus, né, gente? Ele tá real doente.
Pô, então se ele foi diagnosticado com coronavírus, aí mesmo que ele não devia estar cumprimentando ninguém, né? Independente se o cara tá com corona ou não, né?
Tá, e não, dá pra comentar alguma coisa sobre o estudo, né? Que ele tava querendo deixar todo mundo livre, porque ele achava que as pessoas iam adquirir a imunidade de rebanho e a partir daí ninguém mais ia se infectar.
E a Inglaterra, eles já mudaram, né? A estratégia, né? Pelo que eu vi.
Sim,
né? Eles já não estão fazendo
mais isso, mudaram
a
estratégia,
né?
Com base naquele estudo que saiu naquela revista Lancet, que é o mesmo estudo que é o mesmo estudo que fala que se nada for feito no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas...
É, eu acho que não, Rubinho. Eu acho que eles viram uma live do Átila falando sobre isolamento vertical. O Átila falando daquela forma calma dele, tranquila. Aí eles... Ah, não, se o Átila falou, então a gente tem que mudar o nossa estratégia, né?
Ah, aí no caso, lá nas Filipinas, o presidente falou que vai enterrar todos vocês em reportagem. Ele disse que vai dar permissão pra polícia atirar quem estiver na rua.
Olha aí.
Caralho!
Sim, ele deu permissão pra matar. Aí o ditador do Turcomenistão proibiu o uso da palavra coronavírus no país, porque se ninguém falar, acho que não espalha. Acho que ele achou que o vírus era um meme.
É, espalhava conforme as pessoas falavam o nome, né, vírus.
Isso. Ele acha que o coronavírus é o Beetlejuice. Se fala 3 vezes coronavírus, ele pega.
Ah, pois é. A loira do banheiro.
A gente não enxerga o vírus, então como é que tu vai provar que ele existe?
Nossa, essa é pesada. Refuta essa, Matheus. Refutem essa.
Quem foi que falou isso?
Não, eu acho que é a mesma lógica dele, tá ligado?
Sim, mas é que teve um que falou que não viu os vírus voando. Ah, tá, é bem o vencedor aqui da rodada, da sessão presidencial, que é o presidente da Bielorrússia. Porque ele tem várias frases, né? Entre elas, ele disse que, tá, ele zombou da tentativa de impedir a propagação do vírus, porque não dá pra ver ele voando por aí.
Ah, essa é boa.
Não dá pra ver o mosquito do vírus, né? O mosquito do corona.
Cadê o Aedes? Cadê o Aedes desse coronavírus, né, mano? Porra.
Falando com uma jornalista de televisão, após uma partida de hóquei de gelo, o presidente da Bielorrússia afirmou que aos espectadores presentes que ficariam bem porque o frio do estádio impediria a propagação da Covid-19.
Nossa!
Ah, meu Deus! Cara, isso
fala aí,
é um desrespeito ao meu último quarentena cósmica, tá ligado?
Tu tem que mandar esse podcast pro presidente da Bielorrússia pra ele entender.
Vou mandar, tô ligando pra ele agora, mano.
Mas é bem o inverso que tá acontecendo no Brasil, né? Naquele ato que foi feito lá em março a favor do governo Bolsonaro, eu vi relatos de uma médica que tava lá no ato e que ela tava comentando que, não tinha problema fazer aglomeração no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que tem um calor de 40 graus, porque tem estudos que comprovam que o vírus morre em temperaturas acima de 28 graus.
Caramba, isso aí mostra, na verdade, uma má interpretação. Ou isso mostra uma falta de caráter da pessoa, né, uma má fé, ou isso mostra um analfabetismo científico, né, que a pessoa não sabe interpretar o trabalho que tá lendo.
Uhum.
Ô, Gabo, então responde aí.
O valor reprodutivo que eu tinha falado lá no...
O R0.
O R0, né? Ele era super baixo, entendeu? Ele era, acho que 0,02, entendeu? Pra cada aumento de temperatura, entendeu? Então, tipo, isso não é nem uma variável tão impactante assim, sabe? Entendeu? Então, tipo, cara, você usar o clima como a única coisa que pode ser transmitida, que pode ajudar na transmissão, tá ligado? É um absurdo,
entendeu? E qual que seria a variável principal aí?
Contato social, né?
É, o contato social, aglomeração.
Ah, sim. É, que é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que parar. Não o contato social, mas é o que a gente tem que fazer. Justamente o contrário, a gente tem que ficar em quarentena.
Tá, então pra terminar com esse presidente maravilhoso da Bielorrússia, que eu acho que a gente pode eleger ele em 2022, se ele quiser vir pra cá. Ele falou, ele aconselhou os cidadãos a frequentar sauna e beber vodka como medida pra combater o coronavírus.
Olha, vou dizer que beber vodka eu tô fazendo.
Mas eu vou dizer que nenhuma das duas fazia algum sentido.
É, faz sentido, mas eu tô fazendo.
Não, mas esse negócio que ele falou de beber a vodka, eu lembro que no início da... logo depois do carnaval, né, que coincidência, quando começou a ter casos de coronavírus no Brasil, estavam circulando muitos memes no Twitter e no Facebook falando que cocaína e loló matavam o coronavírus. E não foi só no Brasil,
caralho,
tá? Rolou na França também. E, gente, não tem nenhum indício de que essas drogas, elas matem o coronavírus, elas matam você.
Já que a gente tá falando de autoridades, saindo das autoridades presidenciais, indo para as autoridades mais municipais, tem dois casos interessantes que aconteceram. O primeiro... Inclusive, não estava na pauta aqui, mas eu lembrei agora. É da cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, onde a prefeitura baixou um decreto. Sabe aqueles decretos que falam tudo, tipo, considerando não sei o quê, considerando não sei o quê, e depois decreta tal coisa? Eles escreveram assim, considerando que existe Deus Todo-Poderoso e Único, que pode nos socorrer e livrar de todo mal, e ainda estabelecer a ordem e determinar a bênção sobre toda a terra... E considerando que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do céu, Pai das Luzes, decretou é o seguinte: fica estabelecido no âmbito do município de Sarandi 7 dias de oração, onde se solicita que todos os moradores da cidade invoquem o nome do Senhor Jesus Cristo para que ele nos traga livramento e conduzem tudo. Ah, é um monte de blá 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 aqui. Vocês já entenderam.
Enfim, é o prefeito da cidade pedindo pra galera rezar por uma semana como forma de combate ao coronavírus.
Exatamente.
Considerando que toda a população crê em Deus e é católica. É.
Mas só dando um adendo aí o que o Pedro falou sobre rezar. Rezar, cara, eu não rezo, né? Porque eu sou ateu, fazer o quê, né? Mas é muito interessante também, cara, que é uma forma de meditação também, tá ligado? É uma forma de se acalmar também, né, cara? Isso é muito bom também pra quem consegue entrar nesse espírito, tá ligado?
Então, mais uma vez, falando em oração e acontecimentos em cidades pequenas. Dessa vez eu vou falar da minha amada cidade natal, de onde eu nasci, Rio do Sul. Vocês souberam o que aconteceu?
Sei não.
Também não tô sabendo, fala aí pra nós.
Eles fizeram um ato contra o isolamento e rezaram. E Pedro, explica
melhor. Foi bem isso. Fizeram um protesto contra a quarentena, contra restringir a atividade econômica. Acho que foi puxado pelos lojistas e empresários, né? E aí a galera se reuniu, tipo, uns gatos pingados, assim, né? Se reuniram na frente da prefeitura e fizeram protesto. Daí, no final, a polícia foi lá, né? Pra fazer a galera, tipo, parar disso e mandar todo mundo pra casa, porque a cidade tá em quarentena de qualquer jeito. E aí a galera, antes de ir pra casa, se ajoelhou e rezou, assim, uma oração antes de ir pra casa pra... pra conter o coronavírus.
Estão acontecendo várias manifestações desse tipo, né? Eu não sei, acho que em Florianópolis teve alguma, em Balneário Camboriú acho que também teve uma, né?
É, não, tem várias, assim, mas...
Ah, eu vi até...
Esse ponto...
Mas eu não sei se vocês viram o que eles fizeram em São Paulo, cara. Em São Paulo, eles... É, uma galera pegou o carro e fechou, não sei se foi a Avenida Paulista, não sei qual a avenida que eles fecharam, tá ligado? E impediram...
Foi hoje, eu acho, né?
Hoje ou ontem, não sei agora. E fecharam... Fecharam a Avenida Paulista e não tava mais passando ambulância, tá ligado? E no vídeo, o cara super orgulhoso falando no vídeo, fechou uma Avenida Paulista.
Um
monte de ambulância em volta, tipo, tocando pra cacete, tá ligado? E o cara super orgulhoso de tá fazendo um negócio desse, sabe? Tipo, a galera morrendo, tá ligado? E esse cara devia ser preso, né? Toda essa galera aí devia ser preso, tá ligado? Uhum.
Por um lado, foi importante que os estados aqui tomaram medidas bem no começo, né? E isso já deu pra ver que deu uma baita de uma freada na pandemia aqui. Só que, por outro lado, estão acontecendo esses motins, digamos assim, né? E não sei o quão isso pode afetar agora daqui pra frente, né?
Mas, tipo, já que a gente falou bastante de religião agora, eu acho que vale ressaltar que o problema aqui não é a religiosidade. Não é as pessoas quererem rezar e acreditarem em Deus. O problema é a irracionalidade. As pessoas estão fazendo coisas irracionais em nome da religião, como, por exemplo, essa aglomeração, sabe?
Uhum.
Negando a ciência, né?
E também usar a representatividade do Estado para pregar isso como se fosse uma medida de contenção, uma medida que fosse realmente funcional, né?
Exatamente. Agora a gente vai para uma rodada dos áudios mais absurdos que circularam nesse WhatsApp, né?
Esse que, na verdade, é a grande fonte de muitos brasileirinhos, o DataZap.
UniversiZap.
Um áudio que foi bastante compartilhado, né? Foi logo no começo da pandemia, lá por março. Tava circulando que um dono de uma funerária lá no Paraná tava falido porque ele teria gastado todo o dinheiro dele comprando caixões, esperando que ia morrer um monte de gente com coronavírus. Mas que ele estava desesperado porque não estava morrendo gente. E agora ele não ia ter como pagar as contas que ele gastou todo o dinheiro dele com caixão.
Ênfase na frase que ele está desesperado porque não está morrendo um monte de gente.
Então, aí o narrador do áudio, ele diz amigo do dono da funerária e ele está contando o drama do dono da funerária. Esse meu amigo comprou até caixão fiado. Meteu os boletos pra frente porque vai ser um sucesso só, né? Tá morrendo menos gente do que antes. Antes os caras iam no bar e tomavam uma facada, um tiro. Os bandidos iam pra rua fazer confusão, mas agora tá uma paradeira e ninguém tá morrendo.
Tá muito triste a vida do dono de funerária hoje em dia.
Enfim, gente, agora a gente tá vendo que tá morrendo bastante gente pelo corona. Já não dá pra mais dizer que é só uma gripezinha.
Então quer dizer que ele vai lucrar com a venda de caixão?
Sei lá se ele existe, né? A gente nunca sabe o que é verdade, o que é mentira nesses áudios do WhatsApp. E nunca tem a fonte pra tu conferir.
Bom, então, temos aqui um grupo de textos aqui que um monte de gente postou no Twitter, tá ligado? Falando que o primo do porteiro aqui do prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele, entendeu? Só que no atestado de óbito do cara, colocaram que foi o coronavírus, porque afinal, tudo que relacionado ao coronavírus é uma conspiração, né? Só que isso foi um absurdo, porque uma galera postou isso num curto período de tempo, entendeu? E então, tipo, como assim, acabou os primos dos porteiros agora do Brasil? Não temos mais primos de porteiro agora? Todos morreram de
pneus. É grupo de risco, né? Ser primo de porteiro.
Exatamente. Gabo, nem todas essas pessoas que contavam compartilhando essa notícia choram lágrimas de água. Algumas delas choram lágrimas de óleo.
Nossa, viaja agora que tu fez, cara. Nossa. Vai, qual é a realidade? Mas por que que fizeram inventar essa história aí, Garbo?
Essa história foi inventada pra fazer com que... tentasse mostrar pra população, essas pessoas tentassem mostrar pra população que o Covid-19, na verdade, era uma farsa, entendeu? Do governo, que tava, provavelmente, o governo comunista, né? E da China, com certeza, né? Pra tentar fazer a gente... pra acontecer uma recessão na economia, né? Acabou que não tem nada a ver, né? Porque a gente vê que o Covid é real, estão tendo muitas mortes com isso, né? E primo de porteiro, aparentemente, como o Pedro falou, são um grupo de risco.
Não,
né?
Então, calma aí, pra explicar melhor a história, o que aconteceu foi que, tipo, o cara morreu, teoricamente, né? Morreu por causa do estouro do pneu. E no atestado de óbito, os médicos manipuladores colocaram que foi pro coronavírus. Mas.
Uhum.
Médicos comunistas, né? E chineses.
Só pra aumentar os números de mortes e causar esse desespero na população. Só que. Indo atrás, tu vê que não. Não tem nada a ver. Esse atestado de óbito, ele é real e ele não tá dizendo explicitamente que foi pro coronavírus, mas que foi por uma síndrome respiratória, né? Impossivelmente coronavírus. E foram atrás dessa história e descobriram que esse mesma pessoa realmente sofreu um acidente com o pneu de caminhão, mas não morreu por isso. Tanto que ele voltou a trabalhar depois, uhum. E depois que foi que ele faleceu por causa dessa doença respiratória.
Mas todos eles ou só esse? Ou
só uma pessoa. Isso tudo é volta de uma pessoa só.
Tem outra coisa que, não necessariamente por essa notícia, mas tem muita gente que tá acreditando que tá havendo super notificação de morte por coronavírus, por falso diagnóstico. Não dá pra usar isso como conspiração, porque senão teria que juntar todos os outros países que estão fazendo isso também nessa salada. Coreia do Sul, a China e a Alemanha, tudo junto. Uhum.
Não, fora que o que tá acontecendo, na verdade, provavelmente é uma subnotificação de casos e de mortes.
Sim, uhum. Sim.
Porque não estão sendo testados numa massa suficiente pra pegar todas as pessoas que se contaminam, né? Na mesma velocidade que as pessoas contaminam, não há testes suficientes. Pelo menos não no Brasil.
Uhum.
Então, provavelmente esteja muito mais gente contaminada.
Tem muitas cidades que nem tem o teste pra doença. Sem contar que tem... No programa que eu gravei, eu falo das pessoas que são assintomáticas, né? E elas nem apresentam sintomas pra ir atrás de procura médica e serem diagnosticadas.
Então, pra próxima notícia aqui, né? A gente tem uma notícia muito interessante de um casal americano do Arizona, né? Lá nos Estados Unidos, que eles compraram, eles viram depois o pronunciamento do Trump falando sobre a cloroquina e tal, eles resolveram comprar a cloroquina, né? Aí o que eles fizeram? Eles viram numa loja de pet shop, até tem uma foto aqui na notícia, a cloroquina aqui que eles compraram, aparentemente é uma droga pra tratar doenças de peixe. Tem até a foto de um peixe na droga, entendeu? E os caras compraram essa droga, né? Tomaram e morreram, né? Achando que iam ficar melhor, ou sei lá, ficar melhor, ou se imunizar contra o coronavírus, e morreram, né?
Isso é o que acontece quando começam a se achar curas milagrosas, né?
E tipo, cara, o mais absurdo pra mim é que, tipo, pô, aqui você é um medicamento, provavelmente esse medicamento deve ter alguma bula, alguma coisa assim explicando, que é pra peixe, tá escrito na capa do medicamento, que é pra peixe. E a galera simplesmente porque o Deus Trump falou, entendeu? Ah, eu vou comprar.
Bula? O que, que é bula? Nem tem que saber o que, que é bula.
Mas é que nem a vacina canina do... A vacina pro coronavírus canino também. Tinha muita gente que tava correndo atrás pra
gente,
tomar.
Gente, mas é a mesma vez daquela história da... Qual que era aquela parada pra combater o câncer?
Pós-cetolonamina?
Ainda que a hidrocloroquina seja um medicamento já em... Já em uso e não é tão... Tão, assim, incipiente como a fosfatidilamina, porque ela realmente não tinha comprovação nenhuma, assim, de que ia funcionar pra qualquer doença.
Mas as pessoas estão comprando a cloroquina pra... Estão se automedicando com cloroquina pra tratar o coronavírus, ou o suposto coronavírus que elas acham que tem. E daí, tipo, tem o problema de acabar os estoques de cloroquina nas farmácias e as pessoas que realmente precisam, que são pessoas que têm... Ele é usado para tratamento de malária e também problemas de artrite, né?
E várias doenças autoimunes.
Sim, e daí tem o problema de acabar os estoques das farmácias, porque pessoas que não precisam tomar o remédio estão comprando, aí as pessoas que realmente precisam ficam sem.
Isso que é foda. Cara.
Sim, eu vi que tem muita gente que tá tomando e não tá nem com sintoma nenhum, tá tomando meio que como precaução.
Medicamentos que tratam uma doença não podem... Sei lá, Rafa... Do que é da virologia, mas tu não pode usar como forma de prevenção. Não é uma forma de prevenção.
Sim, aham, não. Até porque nem se sabe a forma como ele age também. Não. É que é muito incipiente o que tem até agora de evidência, né? é muito pequeno, os grupos que estão se pesquisando são muito poucas pessoas, não tem muito estudo ainda.
Pesado isso tudo, galera. Desinformação e ignorância custa vidas mesmo.
É, desinformação divulgada em rede nacional.
Então, galera, mais uma notícia assim, muito maluca, que saiu por aí, mais uma lorota muito maluca, né? Não uma notícia. Que foi aquilo que eu falei das medidas russas pra manter as pessoas em casa. Saiu no WhatsApp, da Universizap, que a Rússia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tava soltando leões e tigres na rua pra manter as pessoas em casa. Aí mandaram até as fotos, assim, uns tigres, assim, na frente de uns carros na estrada. Uns tigres, uns leões. Um leão, assim, no meio da rua. Aí, mas assim, não é muito difícil de tu tentar investigar essa besteira e descobrir que essas imagens, só procurando no Google por essas imagens, tu já vê que, tipo, a primeira é de um safari, que os leões estão no meio da estrada, assim, na África do Sul. Sim. E a outra é, tipo, de uma filmagem que foram fazer na... Não sei se foi na África do Sul. Ah, não, na África do Sul foi o segundo. Os dois casos na África do Sul, mas fizeram uma filmagem de um filme, né? Aí botaram um leão, assim, que tava atuando e... É imagens da cena do filme só. Então, seria...
Se eu não me engano, na notícia falam que foram 800 leões.
É, sim, 800. Exatamente 800 leões e tigres.
Então, eu acho que, sim, esses leões e tigres iam precisar de carros e motos para circularem a Rússia inteira, né?
Não, e coitado desses leões também, né? Tipo, os leões são totalmente acostumados com clima super calor... E foram soltos numa Rússia de inverno, tá ligado?
Sim, eu acho que os leões e os tigres iam se ferrar um pouquinho e não iam fazer o trabalho tão bom.
Mas...
Eles iam morrer,
mas ia ser efetivo.
E por que que eles iam atacar as pessoas quando tá cheio de mercado, com os freezer lotado de carne pra eles comerem?
complicado. Mas acho que devia fazer isso aqui no Brasil, porque eu acho que seria o único jeito de fazer as pessoas ficarem em casa. Ouviram falar que a Igreja Universal tá vendendo álcool gel por R$500?
Sim, eu tive um amigo que comprou.
Comprou?
Você tá zoando.
Cara...
Teu amigo comprou?
Tô brincando.
Não, galera, então, essa aí agora é a vez de defender a igreja aqui. Isso aí é besteira, né? Não, a Universal não tá fazendo isso, não. Tipo, o que saiu na internet foi só uma imagem, assim, da... Que seria uma pessoa filmando a TV e um cara mostrando um álcool gel ungido, né? Que custava R$500. Tava escrito assim: você faz um sacrifício de R$500 e recebe grátis o álcool gel. O que falta pra você é fé, ousadia e um pequeno sacrifício. Mas, tipo, dá de ver a imagem até que isso é besteira, porque tá escrito álcool em gel, álcool ungido em gel da igreja Universal. Então, as pessoas nem se esforçam pra fazer a mentira acontecer, né? Tem outras, né?
E como é que as pessoas acreditam numa coisa tão mal feita?
Não, então, ninguém caiu nessa. Tipo,
será?
Ninguém caiu nessa porque se tentasse comprar, talvez alguém tenha caído e tentado comprar, mas a Igreja Universal não está vendendo esse álcool gel. Ainda bem,
não,
né?
Não, mas tipo, eu acho que as pessoas não acreditaram ao ponto de tentar comprar, mas elas acreditaram que a igreja tentou fazer isso, entendeu?
Sim, a ponto de espalhar, né?
Tipo, eu acho que é uma fake news para as pessoas que são contra
exatamente,
a igreja.
Exatamente, quem é contra a igreja, pelo menos é contra
então,
a Universal.
Então, mas esse é o meu ponto. Como é que as pessoas acreditam numa coisa tão mal feita, que nem tu falou? Tudo escrito errado.
Mas então, eu queria só fechar com a última notícia, a mais absurda de todas.
Mais ainda?
Mais absurda de todas.
Mais absurda.
Saiu na Universizap. Que o Cascão tomou banho pela primeira vez por causa do coronavírus. Vocês acreditam nisso?
Eu acredito. Mas eu acredito porque ele já tinha tomado banho outras vezes.
Não, então.
Ah, mentira.
Não.
Mentira.
Olha só, investigando essa notícia, você descobre que, na verdade, essa imagem do Cascão tomando banho que saiu, na verdade, é de uma mentira de 1º de abril de um, sei lá, 2013, eu acho que é, que fizeram, que o Cascão tava que fizeram mentindo que o Cascão tava tomando banho, mas na verdade ele não tomou banho pela primeira vez. O que ele fez pela primeira vez foi lavar as mãos.
Caralho, plot twist.
Isso ele fez pela primeira vez. Mas ele não tomou banho, só lavou a mão.
Então, ele nunca tomou banho.
Então, também pode ter tomado banho, se tu considerar isso um banho, né? Porque fizeram o Maurício de Souza, né? Fez uma vez uma tirinha, que é um gibi, onde ele mostrava o Cascão ajudando as pessoas desabrigadas por causa das enchentes de 1983. Aí ele entrou na enchente pra ajudar a levar suprimentos pras pessoas, assim. Então, talvez ele tenha...
Pô, mas isso não é banho, né?
Então, se tu considerar isso um banho...
Devia estar bem suja a água, né, cara?
Eu ia dizer, que banho é esse?
Mas ele lavou a mão, isso que importa.
Então, pessoal, esse foi mais um Quarentena Cósmica, o quadro do Rinite Cósmica. É importante dizer que Rinite Cósmica é um podcast do Sporo, né, um projeto de divulgação científica do PET Biologia UFSC. Todas as notícias que falamos aqui, colocaremos os links delas na descrição do episódio, e assim como as páginas do Instagram e do Facebook. Se vocês puderem dar uma curtida lá, essa é muito interessante. Mais alguma coisa?
A gente agradece pela presença de vocês nesse momento aqui.
E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa, basta mandar um e-mail pra gente no link na descrição.
É isso aí, boa quarentena cósmica a todos e saúde.
Fechou então, galera.
Falou.
Adeus.
Saúde.